Nena Martins, além de uma jornalista muito preparada e muito carismática, você também é uma jornalista de boa aparência. E você também foi uma candidata de boa aparência. Como é que você lidava com esse fato, muitas vezes, em que a mulher é mais notada pela sua aparência do que pela sua essência?
Não me sinto assim, mas fico feliz de ouvir isso de você. Nunca fui vaidosa com nada, nunca tive... Eu carrego no coração uma humildade muito especial, que eu herdo dos meus pais. Eu acho que é uma coisa muito de Deus assim mesmo. Eu nunca me senti muito assim, mas é aquela história, lidar com homens a vida toda, eu muito sozinha, né? Saí do interior sozinha, lidei em vários municípios, sempre sozinha morando, e aqui na cidade de João Pessoa, enfim, sempre tem aquele mais engraçadinho, né? Que geralmente tem o assédio às mulheres, mas aí que acontece até hoje. E você, eu fiz que não escutei. Sabe quando alguém... Porque se eu for, hoje em dia tudo é denúncia, tudo é processo, tudo é... Né? Então, assim, eu fiz que não escutei...
Mas já houve alguma situação que tenha lhe irritado ao ponto de você pensar, não, eu vou à delegacia porque aqui realmente nunca aconteceu?
Não, porque assim, eu coloco no lugar a pessoa, não é nada disso, quando fez que extrapola, isso acontece, até hoje acontece. Hoje já não acontece com tanta frequência, porque quando começa, eu já... Né, mudou o assunto, as pessoas hoje estão mais, eu diria que mais conscientes das coisas, né? Porque também tudo hoje é mais complicado.
Mais atentas.
Mas eu já passei por isso, por eu ser mulher e estar na imprensa, no meio de comunicação, e já trabalhei em vários setores onde só tinham homens, eu único mulher. Colegas de trabalho, não, eu nunca passo por isso. Mas geralmente pessoas que a gente entrevista, convidados... Sempre tem um engraçadinho, sempre já tiveram muitos. Só que assim, eu acho que isso é uma questão muito de cada uma, de cada mulher e de cada homem. Tem assédio com homem também, tem mulher que assedia os homens, não é? Tem homem que assedia mulheres. Então assim, cada um se comporta como tem que ser. Eu costumo dizer assim, freio, dou um freio, pronto, acabou. Se insistir muito, aí a gente pede para parar e mudar o assunto, que não é a minha praia. E é isso, todo mundo passa por isso. Eu fico triste de ver que existe um machismo muito grande, que as pessoas se aproximam sem pedir permissão. Não é não, né? Então, assim, é respeitar o não da mulher. E a mulher também respeitar o não do homem. Eu costumo dizer, eu não sou feminista, eu sou feminina. Apesar de estar no dia a dia sempre tentando combater o mal e cortar pela raiz em relação à violência contra a mulher, orientando as mulheres também nesse sentido. Eu tenho a oportunidade de estar no ar e falando para milhares de pessoas e mulheres também. Eu sempre fico falando sobre assédio, justamente esse tema que você está falando, essa pauta, e também sobre a questão da violência contra a mulher, que pode ser gerada até de um assédio, né? Infelizmente, é a realidade. Que a mulher se proteja mais, se blinde mais contra determinados assuntos. E é isso, que os homens possam amar as mulheres independente de qualquer coisa e tratá-las bem porque nós merecemos.
Você participou de muitas campanhas eleitorais também nos bastidores, na sua história profissional, e tem alguma passagem ou algumas passagens que realmente marcaram a sua vida profissional durante essas campanhas eleitorais que você participou?
Olha, eu sempre me pergunto quando eu estou em determinados... momentos, sou eu que estou aqui, tudo isso é na minha vida. Deus, ele sempre me abençoou muito. Eu diria que já conquistei muita coisa. Jamais imaginei conquistar o que eu já conquistei, né? Eu não tenho muito, mas o pouco que eu tenho, eu sou muito grata a Deus. Tudo muito marcante. Mas a coisa que mais me marca é a generosidade das pessoas comigo. Conhecer pessoas como você, generoso ao extremo. Um menino jovem, nem sei qual a sua idade, mas eu acho que você não tem muito mais de 20 anos. E assim, a generosidade das pessoas para comigo, é como se elas me reconhecessem. Não é me conhecer, mas me reconhecer de alguma maneira, né? Eu encontro muitos anjos que me ajudam, pessoas que me ajudam. E eu me sinto muito feliz com isso. No trabalho, no dia a dia, nas amizades. Eu posso dar exemplo de várias pessoas que me perguntar agora. De repente, a gente encontra com as pessoas e aí vai acontecendo coisas boas. Na minha profissão, por exemplo, o que não tem de jornalista nessa Paraíba, o que não tem de radialista nessa Paraíba, que poderiam estar no meu lugar agora. E o Senhor, Deus, ele sempre tem um espaço para mim. E ele usa pessoas determinadas para me ajudar. Então, assim, eu não cito nomes para não ser injusta, mas todos os dias eu lido com pessoas especiais e esses momentos me marcam. Que, assim, eu nunca nego minhas raízes. Por exemplo, Um momento que eu chorei, claramente, todo mundo percebeu que eu não me controlava e a minha emoção foi tão forte. Foi em agosto de 2018, quando eu recebi o título de cidadã pessoense na Câmara de Vereadores de João Pessoa. Ali eu pude sentir, no momento, eu não consegui me controlar, veio tudo à tona. Minha vida inteira passou em segundos, assim, na minha cabeça. A minha luta inteira, aquele título de cidadã, a medalha Cidade de João Pessoa, que eu jamais imaginei na vida receber. Eu tinha, assim, um sentimento que eu ia receber o título de cidadã pessoense um dia, não sabia quando, nem quem iria apresentar esse título. Mas a medalha Cidade de João Pessoa, isso é a maior honraria da Câmara. Eu jamais imaginei que eu fosse contemplada com essa medalha. E quando eu vi aquilo ali, quando eu recebi das mãos da vereadora Raíssa Lacerda, a medalha Cidade de João Pessoa, eu me derreti. O título de cidadã pessoense das mãos do vereador Marcos Henriques, eu derreti também. Em lágrimas, emocionada. Aquela Câmara cabe em torno de 80, 90 pessoas, tem mais de 120 pessoas. A Câmara cheia de amigos, pessoas que foram ali para me ver. E eu nem consigo entender como, porque para a maioria eu nem enviei convites, porque o convite chegou já em cima da hora, um dia antes. E eu pude presenciar tanta gente ali vindo me abraçar. E foi um dos momentos mais especiais da minha vida. Tenha certeza disso. Duas coisas marcantes. Quando eu me elegi vereadora, depois de uma guerra, numa luta em Conceição, para conseguir aquela votação... Eu sei o que eu passei, Deus sabe também, a minha família e meus amigos. Quando disse Nena Martins, eleita vereadora com 416 votos. Então, assim, foi... No dia da posse eu não senti emoção, mas naquele momento que eu recebi aquele comunicado, marcou a minha vida para o resto da vida, que a minha posse foi muito tumultuada, que foi com eleição de Câmara, a gente não conseguia se concentrar muito. Agora, o dia que eu recebi o comunicado do juiz, que eu fui eleita vereadora em Conceição, que também foi uma luta, eu jamais imaginei que aquilo acontecesse. Você sabe que eu... Aquilo ali é como uma loteria, né? Você fica passando aquilo no computador, todo mundo muito bem votado e você ser contemplado, eleito vereador. Então foi a minha situação. Duas situações marcantes na minha vida. Título cidadã pessoense, medalha Cidade de João Pessoa e minha vitória em Conceição como vereadora.
Muito bem. Em relação a essa vitória ainda, você acredita a alguma pessoa que ali tenha lhe incentivado, tenha lhe estimulado, tinha dado ali aquele empurrão para que você tivesse a coragem de deixar a capital e ir a Conceição ser vereadora?
O povo de Conceição, porque aqui na cidade as pessoas dizem, não, Nena, não faça isso. Você vai largar a sua profissão. Eu aqui trabalhava, financeiramente vivia muito bem, meu tempo era ocupado, eu tinha um programa de televisão no sistema Correio, TV Correio, Correio Cidades. Eu trabalhava na Assembleia Legislativa, no Tribunal de Justiça, eu tinha assessorias de imprensa, eu vivia muito bem. Viajava de férias, eu tinha uma vida que muita gente gostaria de ter. E aí fazia direito no UNIP, larguei meu curso, não é só trancar, larguei de mesmo. E aí eu disse, sou candidata a vereadora, não compreendo até hoje que missão, essa missão que entrou no meu coração de uma forma, 10 anos depois que eu fui candidata a deputada, eu me elegi vereadora. E fui para o interior e enfrentei uma eleição... Sem recursos financeiros, me elegi. E lá, sim, recebi muitos incentivos do povo em si. Seja candidata. E eu digo a você que aquela, a minha vitória, primeiro Deus, né? Depois o povo de Conceição, que acreditou essa confiança, 416 votos. E eu digo para você, eu acho que eu fiz jus a isso aí. Que todos os dias foi importante, desde o primeiro dia que eu iniciei minha campanha até o dia que eu cumpri meu mandato, e até hoje eu sirvo, faço a minha parte pelo meu povo de Conceição. Não tenho dúvidas disso.
Nena, você viveu as duas situações de oscilação, de rola gigante. Você foi uma líder política com mandato e uma líder política sem mandato. Você foi uma jornalista com microfone e câmera e foi uma jornalista sem microfone e sem câmera. Quando você está no poder, você, como pessoa, você sente que aquilo muda você, aquilo vai lhe puxando, que se você não tiver um freio, você vai deixando que aquilo suba para a cabeça?
Não, nunca tive essas coisas, você acredita? Estou falando.
Você já foi tentada, por exemplo, a se comportar de uma forma diferente?
É, essa parte sim, né? As pessoas às vezes até atribuem. Ah, e falam, você hoje é âncora de um programa na TV Correio. Você é âncora na TV Master, você é vereadora. Eu só lembrava que eu era vereadora quando alguém dizia vereadora, me chamava.
Eu preciso comprar um colar de grife, preciso comprar uma roupa de grife, preciso ter um carro melhor para me apresentar como rica e tal. Esse tipo de tentação você já teve?
Esse tipo de coisa aí mudou, foi o contrário para mim. Porque eu me envolvia tanto ajudando as pessoas. Se eu sabia que alguém precisava de exames, de uma cirurgia, e não tinha condição de nada, eu ia lá resolver o problema e, geralmente, aquilo que eu poderia guardar para alguma coisa pessoal minha, do meu salário mesmo, eu digo de empresas privadas, não é nem como política, né? Porque se eu for falar de um salário que a gente recebe, que eu recebia como vereador em Conceição, você vai compreender que não tem como ter nenhum tipo de vaidade, nem quem quer. Porque quem quer trabalhar, na verdade, faz, sabe, Ítalo? Eu nunca tive vaidade com nada. Agora, claro que a tentação existe, né? Você vê as pessoas ostentando. Até eu me candidatar, eu tinha carrão. Hoje eu tenho um carrinho. A partir do momento que eu me candidatei, me elegi, passei a ter uma situação diferenciada. Porque eu não sou muito de economizar. Eu enfiei na cabeça que se alguém precisasse de mim, eu ia estar ali para servir.
Você perdeu o patrimônio na política.
Perdi. Eu acho que tem vários políticos também do interior que aconteceu a mesma coisa que eu. Gastei do bolso, gastei da minha vida, de coisas que eu, do meu suor, para ajudar pessoas, pagar farmácia, ajudar as pessoas com remédios, com exames, com cirurgias em outro estado, a exemplo do Ceará, porque Conceição ela é divisa. As dificuldades na prefeitura eram tremendas. Eu peguei o carro que eu tinha, usava como ambulância para carregar, transportar as pessoas. Eu fui com um carro para Conceição, e 2007, novo, comprado um ano antes da eleição. Esse carro rodou 120 mil quilômetros, transportando pessoas. Eu andava mais a pé do que de carro. Eu pegava meu carro e entregava para que as pessoas... Era servir, para mim era servir. A minha obrigação era fazer aquilo. Quando alguém chegava e dizia assim para mim, você está doida? Você anda a pé e dá o carro. Sim, eu faço isso porque está precisando. Então, eu me senti assim. Eu estou aqui também. Eu não estou falando isso como por vaidade, mas era assim. Era o que acontecia. Muita gente sabe disso, que vai ler ou ouvir isso aqui agora no interior. Sabe que eu fiz isso. Então, eu me senti, era realizada. Mudei minha vida completamente. Completamente. Minha vida mudou 100%. Se eu tinha algum tipo de vaidade, eu fiquei desprovida quando eu entrei na eleição, na campanha, quando eu me elegi vereadora. Que é assim que eu sou, porque eu me dedico aqui a todas as causas. O que eu faço, eu vou de corpo e alma, me entrego, entende? Então, assim, eventos, viajar, eu viajava muito antes. Depois que me elegi, parei de viajar. Eu conheço os Estados Unidos, eu conheço Nova York, os Estados Unidos, conheço Israel, eu conheço outros países, eu conheço quase todas as capitais do Brasil. Mas eu fiz isso até me eleger vereadora. Depois não tive mais condição nenhuma, em nenhum sentido. Nem tempo, nem como, nem financeiramente. A minha vida praticamente parou. E aí você me pergunta, você estava feliz com isso? Sim, eu me realizava porque eu estava ali fazendo aquilo que eu gostava. É o que eu gosto, eu amo política de paixão. Eu gosto muito de contribuir, de onde as pessoas estão, de fazer alguma coisa. De ir para esse hospital universitário, com paciente, procurar uma forma de ajudar de alguma maneira, de estar nos hospitais de uma pessoa ajudando. Eu faço isso até hoje. Eu comecei em 1998, 1997, nunca parei. Consigo, os amigos ajudam com cirurgia, eu sempre ajudo de alguma maneira, eu contribuo para que as pessoas possam ter uma vida melhor, que é o meu sonho, mais dignidade para a população paraibana, para o povo brasileiro. Por isso que eu fico indignada quando eu vejo político roubando, tirando o que pertence ao povo.
Você concorda com uma frase da ex-senadora Heloísa Helena, de que quem enriquece com política é ladrão?
Mas a frase é essa. Quem enriquece com política é ladrão. O dinheiro não pertence a gente. O dinheiro pertence ao povo. Você vê que as pessoas ficam mendigando uma casa para morar, mendigando um exame na área de saúde, mendigando uma cirurgia na área de saúde. Pessoas com câncer, que não conseguem um tratamento digno, pessoas que não têm como ter um transporte para vir do interior para a capital. Pessoas que não têm como se hospedar na capital, porque as casas de apoio são poucas demais. É muita humilhação. Pessoas que fazem tratamento, que vêm a João Pessoa e retornam no mesmo dia, quando conseguem uma carona, quando conseguem... Enfim, isso assim. Mas os políticos andam de carrão, os políticos se beneficiam em todos os sentidos e eles não procuram o hospital público. A grande maioria não procura o hospital público. Não é verdade? Por quê? Porque eu acho que o serviço não é bom. E por que o povo tem que usar esse mesmo hospital? Né? Então tem que lutar, que os políticos possam compreender a situação do povo, vivenciar ali. Ítalo, Eu quando estava em Conceição, vereadora, ou até hoje mesmo faço isso, eu visito muito a zona rural, as comunidades rurais. Eu visito famílias, inclusive, que não só comem uma vez por dia, duas vezes por dia. Se esses políticos saíssem para visitar as casas, visitar as famílias, eles mudariam, com certeza mudariam o comportamento e o estilo de vida. Eu sou uma pessoa até 2008, de 2008 para cá, eu mudei completamente, porque eu vi a realidade ali o tempo todo. Eu vi aquelas pessoas que passam dificuldades, que passam fome. Então, assim, falar sobre isso parece demagogia, mas foi o que eu vivi. E eu costumo dizer, gente, eu fui uma pessoa até ser eleita vereadora, estar no dia a dia na casa das pessoas, nas comunidades rurais, e depois de 2008 para cá, eu consigo dormir em qualquer lugar. Antigamente eu queria um conforto, alguma coisa. Eu mudei completamente meu jeito de ser, entende? Porque eu passei a ver como as pessoas vivem e do que elas precisam. Aí você vê uma pessoa entrar no ar e falar, como tem políticos que falam, ah, porque tem que mudar essa situação no país, porque todo mundo hoje em dia deixa de comprar outras coisas para comprar uma moto. Todo mundo hoje tem uma moto. Acho que você ouviu falar sobre isso. Como é que eles querem que as pessoas andem a pé? As pessoas continuem sofrendo. O pai de família que compra uma moto, com certeza é para trabalhar, para dar sustento à família, para transportar a sua família. Tem gente que fala até sobre isso, sobre esses impostos. Tem gente que diz que, olha, por que é pobre? Falam assim, as pessoas menos favorecidas deixam de comer para ter uma antena parabólica em casa. Será que alguém que não tem condições financeiras não pode estar em comunicação com o mundo, ter uma televisão? Me deixa indignada. Então, é a mesma coisa da alimentação. Por que não visitam mais as pessoas menos favorecidas? Aí, eu acho que se os políticos visitassem mais, eu falo dos deputados, dos senadores, dos candidatos que vivem, vão lá nesses municípios de 4 em 4 anos, buscar voto e retornam para a capital. Só vão de 4 em 4 anos, a grande maioria. Tem que participar mais da vida das pessoas, visitar mais as pessoas, não é só para a liderança política. Olha, grande liderança, venho aqui, resolvo o problema e caio fora. Não é assim. Eu acho que o povo, ele agora, como ele tem mais acesso à comunicação, ele tem noção do que é votar em alguém que não tem respeito pelo povo, né? Então, aí é o papel do povo também, né? Aprender a votar e a escolher melhores governantes.
Nena Martins, muitos seres humanos em todas as profissões optam pelo caminho de fazer fortuna. Outros querem fazer história. No seu caso, você deixa muito claro que seu objetivo de vida é fazer história. Como é que você pretende ser lembrada para a posteridade?
Eu quero ser lembrada como povo. Eu não sei se a palavra é essa. Eu me sinto sabe? Esse envolvimento que você tem com as pessoas que são de verdade, essas pessoas que vivem da simplicidade. Eu não quero nem... Na verdade, eu não tenho nem vaidade de fazer história. Eu só quero fazer a minha parte. Eu só quero poder contribuir de alguma maneira. Eu quero ser só mais um povo. Eu gosto de gente. Entende? Eu costumo usar muito essa palavra. E quando a gente gosta de gente... Quem entra em política, por exemplo, tem que gostar de gente. O mal de alguns políticos... Político ruim não gosta de gente. Ele entra para se eleger, para ter um mandato, entende? Mesmo que eu não me candidate mais, eu gosto de gente, gosto de povo. Se você me vê no meio das pessoas, você vai compreender que eu esqueço o resto. Só quero ver como é que você está, quem é você, quantos filhos você tem, como é que é a sua vida. Eu tenho muito essa mania do envolvimento. Então, se tem que ser lembrado, que seja dessa maneira, de ter feito alguma coisa nessa vida que vale a pena.
Nena Martins, muito obrigado pela entrevista, muito honrosa para mim. Eu quero deixar o espaço aberto para algo mais que você queira acrescentar e não tenha sido perguntado, e ao mesmo tempo que você possa deixar uma mensagem final aos ouvintes do Memória PB.
Antes de tudo, que a fé, eu acho que o que me move é a fé em Deus, sabe? Quando você tem fé, eu acho que as pessoas têm que entender que nosso Deus é, Deus é o Deus maior. Você disse uma frase ali que agora há pouco, aliás, no rádio, no seu programa, aqui da né? Você disse claramente, Jesus está voltando. Você disse isso de uma forma tão forte que me tocou. Porque as pessoas falam de tudo. Tudo é muito importante. Raramente você vê alguém falando em Deus, né? De uma forma tão especial. Então, Deus é quem governa. O resto é só o resto. Vaidade de vaidade, Ítalo, tudo é vaidade. Então, não percam a sua fé. Deus é o dono de todas as coisas, Ele sabe tudo. E a gente não pode perder a fé. Entregue todos os seus projetos na mão de Deus, nas mãos de Deus, e você vai ver que tudo acontecerá de uma forma especial. E isso é para todo mundo que está me ouvindo. Não adianta você querer lutar por alguma coisa se você antes não fala com Deus. Senhor, isso está certo? É isso que é bom para mim? O que, que o Senhor quer para mim? Às vezes você quer uma coisa, mas Deus tem uma missão na sua vida. O que Ele quer para a gente é o que realmente interessa. Então, não perca a sua fé. Fé, fé e fé, antes de tudo.